CBN, Política Regional, com Elcio Costa.
Muito bem, estamos de volta com CBN Vale, primeira edição. Muito obrigado pela sua companhia, amigo ouvinte, você conectado conosco, também ouvindo no 750 AM, nesta manhã de quinta-feira. Muito obrigado pela sua sintonia. O papo agora é de política regional com o nosso colunista Elcio Costa. Elcio, bom dia para você.
Bom dia, Marcelo. Bom dia também a todo mundo que nos acompanha aí na CBN Vale. É um prazer conversar com vocês.
Prazer conversar com você mais uma vez para a gente saber um pouquinho sobre o que acontece na política aqui na nossa cidade, São José dos Campos, que é exemplo para o mundo em muitas áreas, principalmente com a tecnologia. Tecnologia essa que para muita gente ainda, viu, Elcio? Tem uma pulga atrás da orelha. A gente acreditando que não dá para confiar nas urnas eletrônicas. Mais uma vez esse papo de volta. Tivemos recentemente o nosso presidente da República fazendo uma reunião de embaixadores questionando as urnas eletrônicas. Um amigo meu até disse que essa reunião dos embaixadores parece que foi quando a gente é convidado para aquelas reuniões que você acaba tendo que ver aquelas palestras de gente querendo vender produto X para o produto Y, pega todo mundo de surpresa e não é nada daquilo que a gente viu, né, Elcio?
Foi uma reunião estranha, né? A imagem final da reunião, acho que ela diz tudo, né? O presidente terminou sua fala, fez uma pausa esperando aplausos, avisou que estava terminando a fala, inclusive voltou, falou, terminei, e os aplausos não vieram. Acho que isso aí demonstra mais ou menos o clima. Terminou aquela reunião com embaixadores, mais de 70 embaixadores reunidos em Brasília. Não foi uma coisa bacana, acho que foi um evento, para ser simpático, para ser educado, eu chamaria de patético. Mas não vale a pena, acho que no futuro talvez não mereça nenhuma nota de rodapé da história, mas foi um evento ruim para o Brasil, acho que ruim para o presidente. Política interna não se discute, né? É uma regra da diplomacia, política interna não se discute com representantes estrangeiros, né? E ali foi representante de estrangeiro abaciada, né? Mais de 70, se não me engano, 75 embaixadores. O que o presidente falou é o que ele vem falando sempre, criticou a urna eletrônica, criticou o TSE, criticou o STF, sem apresentar nenhum argumento novo, sem apresentar, como sempre, né? Os argumentos são sempre os mesmos, que já foram contestados por especialistas, pelos órgãos que regem a eleição. Fica uma situação meio desagradável, e expõe o Brasil de uma forma, vamos dizer assim, ridícula no cenário mundial, né? Isso tudo repercute, né? São 75 embaixadores que levaram o tema da reunião para os seus países, para os seus governos, né? E lembrando que política interna é política interna, não se discute com representantes estrangeiros.
É aquela questão, né? São diplomatas e a diplomacia internacional requer muita coisa, principalmente conhecimento, né? Conhecimento, levar, juntar tanta gente importante assim dos seus países para divulgar assuntos assim que não tem nenhum papelzinho, nenhum item que prove o que está sendo dito, é levar o Brasil a fazer um papel de pária, né, na política internacional. É exemplo que a gente não quer que aconteça isso, e está acontecendo isso ao longo do tempo, né, Elcio?
Eu acho que essa questão é uma questão que o presidente vem insistindo, né, de uma forma para causar um problema na eleição. Acho que o papel do presidente, o chefe de executivo, o chefe de uma nação, não é isso, é conduzir o pleito da melhor maneira possível. E volta, é bom deixar isso patente, né? Nenhum argumento novo foi usado para justificar, provar, comprovar qualquer das afirmações feitas pelo presidente da República. O sistema, ele não pode ser hackeado, não é ligado na internet. O próprio sistema fala assim, não, nós temos que ter urnas auditáveis. O sistema é auditável, gera mapa, existe o controle eleitoral. Então, muitas vezes, se aposta no desconhecimento do cidadão, né? Que às vezes, a maioria das pessoas se informa de ouvir falar. O cara não está trabalhando, ganhando a vida, cuidando da família dele. Às vezes, ele não tem tanta atenção para isso. E aí, se informa ouvindo só algum detalhe, WhatsApp da família, tá? Ele não tem obrigação de saber. O sistema, ele é auditável. Os mapas eleitorais são de conhecimento público. Terminou a eleição, é colocado na porta da sessão eleitoral. O fiscal do partido, de qualquer partido possível, político, né? Pode ser, sei lá, até o PL aí do presidente que elegeu, do presidente da República, né? O PT, PSDB, qualquer um. tem acesso aos mapas. Então, essas afirmações, elas não têm fundamento. E a repetição delas, olha, só tem a razão de tumultuar o processo, que é importante para o Brasil. A eleição desse ano é importante para o Brasil. O Brasil vem de uma década na economia patinando. A gente precisa colocar o Brasil no eixo, o país no eixo. Gerar emprego, atrair investimentos, melhorar a vida das pessoas.
São exemplos assim que vão contra uma série de histórico que o Brasil tem em relação a grandes pensadores, a grandes fundadores, grandes pessoas que trabalharam para construir um país melhor. São José dos Campos, inclusive, é um exemplo disso aí, né? Esse é como faz parte nosso bate-papo hoje. São José dos Campos faz parte há muito tempo, de inovação, de pessoas que voltadas para trazer novidades boas, inclusive nessa época de eleição, inclusive, né, Elcio?
Olha, aproveitar que é o aniversário de São José a semana que vem, né? E eu volto a falar só depois da cidade, só depois dele. Vou abordar essa história de uma forma mais poética até, né? Eu acho que São José, que completa 255 anos na semana que vem, gerou muita coisa boa para o Brasil. Olha, vou citar aleatoriamente e posso esquecer de gente, então eu já peço desculpa. Osiris Silva, por exemplo, que é natural de Bauru, lá perto da minha terra, onde eu nasci, Piraju, encontrou em São José dos Campos conhecimento e terreno fértil para liberar a sua imaginação, os seus sonhos, e ele, mais muitas outras pessoas, ajudaram a criar aqui uma fábrica de aviões, que hoje esses aviões voam pelos quatro cantos da Terra. Isso é muito legal. Aqui, Emanuel Fernandes, que nasceu em Américo de Campos, criou um novo jeito de fazer política, que mudou a política da cidade. E Cassiano Ricardo, aqui, esse nasceu aqui e cresceu. Citando o próprio Cassiano, cresceu num tempo que o horizonte estava perto e que tudo parecia certo, admiravelmente certo. De nascimento ou de coração, acho que todos nós somos joseenses. Aqui, por exemplo, Burle Marx riscou aquela beleza, riscou e desenhou aquela beleza arquitetônica e paisagista que a gente hoje conhece como Parque da Cidade. Aqui também foi a terra onde Chico Triste trouxe de volta o seu jornal para florescer a imprensa moderna do Vale do Paraíba. Aqui foi onde, por exemplo, o ex-prefeito, na época prefeito Sérgio Sobral de Oliveira, na frente de um mapa em branco, riscou no vazio, não existia nada ali. As avenidas que hoje são cheias de tráfego, como Andrômeda, Capsiopeia, que dão vida à região sul da cidade, onde moram dois em cada três joseenses. São José é a terra da novidade, né? Aqui nós estamos desenvolvendo o 5G, nascem satélites, foguetes. O motor a álcool, que tanto mudou a indústria automobilística, nasceu aqui, né? Lá depois da Dutra, no CTA. Poucos metros depois de onde nasceria, uma década e meia, exatamente esse objeto pequenininho que tem causado tanta briga e tanta polêmica entre os brasileiros, que foi motivo dessa reunião do presidente da República, a urna eletrônica, criada por professores do ITA e técnicos do DCTA. Essa urna foi criada em 95, sob orientação já do TSE, e foi testada em 96, nas eleições. E a partir dali, ela colocou ponto final numa praga que ameaçou durante anos as eleições brasileiras, a fraude eleitoral. Depois dela, de verdade, de fato, registrado, não de falar, ouvi dizer, acabaram os registros de fraude nas eleições. Então, por isso eu comecei essa questão falando da poesia, porque a urna eletrônica é mais um dos motivos que a gente tem para ter orgulho dessa cidade que faz aniversário na próxima semana. Completando o pensamento, né, juntando a parte da poesia para a política prática, a gente brincou aqui há tempos atrás, né, acho que o Fernando e você, Marcelo, que se alguém já tinha visto o ex-ministro Tarcísio de Freitas na rua, na padaria ou numa pizzaria aqui de São José dos Campos, cidade onde ele tem o domicílio eleitoral, reconhecido pelo TRE. Bom, hoje Tarcísio está aqui, ele encara uma maratona de eventos na cidade, com direito a participar da sabatina São Paulo em Debate, promovida pela ACI de São José dos Campos, às 11 horas, lá no edifício Hyde Park, no Aquários. Dá tempo de ir, olha, se alguém quiser, é só aparecer. Depois, Tarcísio, à tarde, cumpre aquela rotina de todo candidato, né? Vai no mercado comer pastel, o pessoal acha legal ir no mercado comer pastel, rende sempre uma boa foto, e depois ele percorre o calçadão da Rua 7. Campanha está começando a acelerar, é bom a gente ficar de ouvido, atento para conhecer bem os projetos de cada candidato e votar de acordo com a nossa consciência, né, Marcelo?
É isso aí, Elcio Costa, é isso aí. Quem sabe dá tempo até jogar a bola com os amigos aí de São José dos Campos, rever a turma aí no Futebol Society, né? Será que vai ter jogo?
Ah, não sei. Na programação oficial não estava, mas olha.
Não está programado.
Não está programado um Society, não, mas de repente fica a dica, né? Reúne lá, não sei que posição, né? No Society é mais simples. No campo precisa ver que posição que ele joga, né? Lateral, goleiro, zagueiro, meia esquerda, meia direita, então. Mas fica a dica, quem sabe? Quem só escuta você aí, ó. Vamos bater uma bolinha, né? Jogar futebol sempre faz bem.
Rever a turma, né? Tá certo.
Rever a turma.
Elcio, muito obrigado pela sua participação. Elcio Costa, Política Regional na CBN. Voltamos semana que vem. Mais uma vez, muito obrigado, viu?
Eu que agradeço. Semana que vem, bater no cartão. Obrigado.
Esse foi Elcio Costa no CBN Vale Política Regional.
CBN Política Regional, com Elcio Costa.